Lá no ano de 2023, a senhora Celie de Paula Amaral, mãe de um jovem que encontrava-se desaparecido desde uma quarta-feira anterior, dia 5. Eu não tenho o mês exatamente aqui. Tratava-se de Gabriel Amaral Rufato, de 26 anos, natural de Lagoa Vermelha. O Gabriel teria recebido uma ligação para ir ao Hospital São Paulo, onde sua namorada estaria internada. Chegando ao Hospital São Paulo, não encontrou ninguém neste momento. Chamou um táxi com destino à casa da namorada, na comunidade do Lajeado dos Ivos. E, desde então, não foi mais visto. A última visualização no WhatsApp teria sido por volta das 22 horas e 15 minutos do dia anterior. Ele vestia calça jeans verde, uma blusa e uma jaqueta. Possuía diversas tatuagens pelo corpo, inclusive no pescoço, e o nome da mãe tatuado, Celie. Vamos recobrar como é que foi toda a sequência desses fatos, doutor José Neto.
Na verdade, Ademar, muitas vezes as pessoas compram por aquilo que eles recebem.
Sim.
As pessoas acabam, muitas notícias se espalham e não da forma como realmente acontece. Não podemos adentrar muito ao caso concreto, embora já tenha tido plenário, já tenha sido isso exposto publicamente, mas o que eu posso te dizer, Ademar, é que infelizmente foi ceifada a vida do Gabriel naquele dia. Não foi feito isso pelo nosso cliente, pelo Rudimar. O nosso cliente admitiu o que ele fez em plenário, porque quando eu fui conversar com ele, eu fui constituído, eu e a doutora Aline, a gente foi constituído após ocorrer a instrução do processo, porque até ali tinha outros colegas que estavam advogando, estavam nesta situação. Após a instrução, a doutora Aline foi procurada pela Brenda, que é a falecida companheira do Rudimar, pela qual ela trabalhou e buscou uma prisão domiciliar. Ela estava cumprindo a prisão preventiva na cidade de Passo Fundo e ela buscou a prisão domiciliar porque ela estava com risco de morte. Então a Brenda saiu, né, de lá, e ela fez um pedido de última vontade para a avó dela, que era para que a avó viesse e trouxesse a verdade no plenário, trouxesse a verdade para o processo, e graças a isso, a gente encarou isso e enfim, os jurados, a sociedade de Lagoa Vermelha entendeu o que realmente aconteceu, que foi um pedido de Brenda, né, para que contassem a verdade dos fatos, né. Então, o que aconteceu? O Dimar assumiu o que ele fez, que foi a ocultação do cadáver.
A Brenda, hein, doutor José Neto, a Brenda era a namorada do Gabriel?
Era a namorada do Rudimar.
A namorada do Rudimar.
A madrasta da Rudiele, que era a namorada do Gabriel. Elas moravam juntas em uma casa, e o Rudimar era capataz de uma fazenda e morava pertinho. Então, Gabriel foi levado pelo taxista, conforme o senhor relatou, pelo senhor Edivar, até a propriedade onde morava Brenda e Rudiele. E lá ele faleceu, né? E aí, após isso, momentos muito após isso, uma hora, duas depois, que o Rudimar esteve nesse local, depois dele já estar morto. Tanto é que ficou comprovado que o Rudimar recebeu uma ligação nesse intervalo de tempo, aonde ele confirma que acabou de saber dos fatos. E esta ligação, acredito que teve muito peso na hora dos jurados entenderem os fatos, porque foi a partir daí que o Rudimar passa a entender o que aconteceu e promete para a Brenda, que era uma mulher que ele convivia há 6 anos, né, que ele iria assumir o crime. E ele realmente assume isso, vai para uma cadeia, fica 2 anos preso, e por ele jamais ele falaria outra coisa que não fosse o que ele combinou. Mas quem falou isso e quis fazer essa libertação dele foi a esposa dele, a Brenda, né? E nem foi para ele, ela chamou a avó dela. Então foi a avó da Brenda que trouxe a verdade dos fatos e que realmente isso também, eu acredito que entre outras situações que a defesa demonstrou, outras provas, a defesa demonstrou 10 provas que realmente aconteceu desta forma. Então, foi
assim. E provas bem consistentes, hein, doutor José Neto?
Provas consistentes e capazes de demonstrar toda e qualquer imputação ao nosso cliente. Porque quando se acusa, cabe a quem acusar demonstrar que aquilo aconteceu. E esse ônus da prova que caberia ao Ministério Público, o Ministério Público não foi feliz em demonstrar porque não se tem prova daquilo que não aconteceu. Então, como não teve essas provas, porque elas não existiram, e as provas do que aconteceu estavam no processo e foi capaz de nós trazer elas a plenário e foram muito bem recebidas e aprovadas por aqueles que as julgaram.
No caso, doutor José Neto, as provas da acusação do Ministério Público eram inconsistentes.
Não tinha provas aonde demonstrasse que o Rudimar teria participado do homicídio. E as provas que o Ministério Público tinha era que o Rudimar tinha ocultado o cadáver. E isso o Rudimar admitiu em plenário. Por que que o Rudimar não tinha falado até agora, Demar? Porque ele tinha feito uma promessa para Brenda. E em nome dessa promessa, em nome desse amor que ele tinha por ela, ele ficou calado o tempo todo. Muitas vezes a gente julga as pessoas pelo que a gente olha, pelo que a gente vê deles. Agora, quando você convive, quando você vai ver, muita gente tem coisas no coração que não revela, mesmo passando por coisas terríveis, porque muitas vezes o encarceramento, o isolamento da população, tudo que ele passou, tudo isso, ele apenas falou depois que ela decidiu falar, né?
Sim.
Então foi um caso bem diferente, vamos dizer assim. É um júri que eu jamais vou esquecer, porque falou, quando se trata de morte, se trata de muita tristeza. A gente tem muito respeito por isso. Mas tratou-se de morte, mas tratou-se também de fidelidade e de amor desse homem, né?
Isso mesmo. Como é que era o nome da namorada? Hein, doutor José Neto? Como é que era o nome da namorada do Gabriel Rufato?
A namorada do Gabriel era Rudiele.
Rudiele.
É filha do Rudimar. Ele tem 2 filhos, ele tem o Cauã e a Rudiele, é um casal. Pessoas de bem, pessoas da sociedade, pessoas que estão reconstruindo suas vidas. E eu acredito que a inserção do Rudimar na sociedade vai contar muito com os filhos, né? Os quais vão abraçar ele e vai retomar a vida pessoal dele, né? Porque eu acredito que quando uma pessoa sai de uma situação, de uma penitenciária, ela precisa ser abraçada, ela precisa voltar às suas atividades, à sua vida pessoal, porque o Rudimar não é um cara que só trabalha. Ele nasceu ali no interior, se criou trabalhando na lavoura. Ele era lambrador de cerca, tanto é verdade que quando ele foi preso, ele estava fazendo a cerca ali na propriedade que ele trabalhava, né?
Sim. Qual foi o resultado ali do corpo de jurados? Foi por unanimidade e absolução?
Não, foi 5-2.
5-2.
Ademar.
5-2. E aquilo que o senhor salientou, a Brenda, a companheira do Rudimar, acabou falecendo aí ao longo desse período.
Infelizmente, neste episódio fatídico, que dá para se dizer que foi um acidente, que dá para se colocar, porque eu sempre falo que as mortes são acidentes, porque o dolo, muitas vezes, é muito difícil se ter de uma morte. Se perdeu 2 pessoas, né? Se perdeu o Gabriel, que era um menino que tinha um futuro enorme pela frente, que tem uma família de boa índole da cidade, E você perdeu a Brenda também, que era uma moça nova, que estava começando uma vida, uma pessoa muito, muito legal, pelo que a gente pôde conversar com ela, pelo que a gente pôde conviver com ela, e também de uma família muito legal aí de Lagoa Vermelha.
Isso mesmo. Vamos ouvindo também um pouquinho a doutora Aline, a sua esposa, que atuou neste caso, pode ser?
Claro que sim.
Vamos ouvir aí a doutora Aline, que também atuou por ocasião desse julgamento na terça-feira aqui em Lagoa Vermelha. Doutora Aline, o que, que a senhora tem para acrescentar, além daquilo então, que o seu esposo, o doutor José Neto, falou?
Então, Ademar, eu gostaria de agradecer à comunidade de Lagoa Vermelha, agradecer o doutor, o juiz, o doutor Victor, dizer que a defesa se sentiu lisonjeada de ter sido recebida tão bem pelo povo, acrescentar que realmente foram duas perdas, o Gabriel e a Brenda, foram um júri com duas mortes, né? Uma na decorrência do processo e outra em função de fatos que aconteceram naquela noite de julho. E dizer obrigado para ti que nos chamou para essa entrevista, para explicar o que aconteceu nesse plenário. E contar, relatar para a Lagoa que a nossa banca de advocacia trabalha muito no corpo de jurados e nós estaremos presentes também no próximo júri que está prestes a acontecer, que é um caso muito divulgado, que é o do que aconteceu na Amazônia, onde morreu o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira.
Ah, vão atuar nesse caso.
Esse é um caso nosso também e nós estaremos indo fazer esse júri a princípio, a gente acredita que vai acontecer na Amazônia, na cidade de Tabatinga.
Agora, uma curiosidade que eu tenho, doutora Aline, o que, que a acusação, no caso o Ministério Público, arguiu no sentido de acusar o Rudimar e a Brenda? A motivação, o que, que a acusação usou como motivação para acusar o Rudimar e a Brenda?
A acusação se baseou no que foi aportado aos autos pelo inquérito policial, onde se presumia fatos, se presumia situações, mas não tinha nada de concreto. Então, foi uma denúncia baseada em fatos trazidos pelo inquérito policial, mas não foram analisados de forma pormenorizada. Infelizmente, nos dias atuais, a gente trabalha muito com mídia, com compartilhamento de dados, com rede social, e o que realmente a gente compartilha nem sempre é o que está no processo, né?
Isso mesmo. Então, uma vitória aí, no caso do casal, né? Aline Craco, José Neto, que atuou nesse julgamento aqui em Lagoa Vermelha na terça-feira, absolvendo o Rudimar Estela Pereira, né, que era acusado de autor do homicídio em que foi vítima o Gabriel Amaral Rufato, de 26 anos, fato que ocorreu em 2023 aqui em Lagoa Vermelha, ali nas imediações do Lajeado dos Ivos. É isso que teríamos para abordar ou tem algo mais para acrescentar, doutora Aline, doutor José Neto?
Olha, queria mandar os meus sentimentos à dona Celi, que também tive o prazer de conversar com ela no final do plenário, dizer que a defesa se solidariza com a dor dessa família, com a dor da família da Brenda, e agradecer o seu contato. E por mim, era isso. Vou passar a palavra ao José Neto novamente, que é da terra de vocês.
Sim. Doutor José Neto.
Eu não intitularia como uma vitória do escritório Craco Silva Neto. Eu intitularia como uma vitória da justiça, uma vitória da sociedade de Lagoa Vermelha. Porque quando se trata de um fato, de uma acusação, e quando a gente vai a fundo realmente para buscar se aquilo que se diz é verdade, e quando se traz a verdade, eu acredito que quem sai vitorioso é a sociedade, no momento que verifica exatamente as coisas como elas aconteceram. Então eu gostaria de saudar a minha terra, a terra de Lagoa Vermelha, me colocar à disposição, e eu sempre digo que a minha terra, porque eu nasci, me criei aí, fiz faculdade nesse lugar, e é da onde vem os princípios, da onde vem os ensinamentos. E agradecer, Ademar, e me colocar à disposição também da nossa sociedade lagoense.